Nosso assunto agora é o setor imobiliário. A Receita Federal criou o chamado CPF dos imóveis e algumas mudanças podem impactar a renda de locadores a partir do próximo ano. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o advogado especialista, Thiago Kellerman. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, boa tarde. A gente que agradece o convite.
Primeiramente, doutor Thiago, explica para a gente o que é esse CPF dos imóveis, do que a gente está falando?
Perfeito. Letícia, o CIB, né, Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele é basicamente um código identificador único para que todos os entes, governo estadual, municipal, federal, junta comercial e até cartórios, consigam identificar o imóvel através de uma numeração única. Então, é uma espécie de CPF, mas para os imóveis mesmo. Até por isso, esse nome que o pessoal começou a dar para esse cadastro. E ele vem para tornar mais transparente as transferências de imóveis e para facilitar a fiscalização e controle disso. Porque hoje o principal informação sobre os imóveis é a matrícula, que fica ali mais restrita ao ambiente dos cartórios, e a inscrição municipal, que acaba ficando também mais restrita ao ambiente, aos sistemas da prefeitura municipal. Então, com esse CIB, todos os entes vão começar a ter um acesso mais preciso sobre as informações de transferência, compra e venda e de propriedade sobre todos os imóveis.
E já está valendo?
Ele começa a valer a partir do ano que vem. A instrução normativa ela estabelece ali um cronograma para a implementação do sistema e para que todas as partes que vão precisar ali se adequar comecem a tomar todas as medidas, mas a ideia é que isso comece a valer a partir de janeiro de 2026.
E, na prática, o que muda para quem tem muitos imóveis?
Entendi. Para quem tem muitos imóveis e busca, né, ou já ofere uma renda de locação e já fez uma espécie de planejamento para isso, provavelmente não vai mudar nada. Porque essa pessoa ela já analisou ali, né, quais são a melhor forma de tributar, de declarar essa renda de aluguel. Então, ela já provavelmente está enquadrada na forma mais eficiente. Não vai mudar nada. Agora, para aquela pessoa que tem imóveis e que faz locações de maneira informal, recebe em dinheiro a locação e não declara no imposto de renda, tem o contrato de gaveta de locação, essa pessoa vai começar a estar exposta a um risco de fiscalização, porque agora vai ser mais fácil para a Receita cruzar informações. Então, o que antes a Receita só tinha acesso a uma informação de que aquela pessoa tem 5 imóveis na declaração de imposto de renda dela, mas não tem ali o número da matrícula, não foi preenchido, o endereço não está muito correto. Às vezes nem o cartório daquela cidade de imóveis foi indicado. Aqui em Maringá nós temos 4 cartórios de imóveis. Através do CIB, a Receita vai conseguir cruzar essa informação e falar, olha, essa pessoa tem 5 imóveis, cada um desses cadastros, e ao mesmo tempo ela consegue cruzar essa informação e olhar. O endereço desse imóvel aqui tem uma empresa cadastrada na junta comercial. Então, pode ser que talvez essa pessoa esteja alocando esse imóvel para essa empresa, ou então essa pessoa é proprietária desse imóvel e uma outra pessoa, uma pessoa física, tem um apartamento, por exemplo, declarou esse endereço na declaração de imposto de renda dele como sendo a residência dele. Então, mais uma vez, um indicativo de que pode estar recebendo uma renda de locação. Então, essas situações de informalidade e, naturalmente, né, de baixa tributação, porque a Receita acaba não tributando essa receita pela informalidade, vão acabar expostas a um risco de notificação e de ter que regularizar. E esses imóveis na pessoa física estão expostos a uma tributação de 27,5%. Então, cada R$10 mil que uma pessoa recebe de aluguel por mês, 27,5% vai ser tributado e ela vai ter que pagar essa conta.
E dentro disso, vai ser criado algum novo tipo de cobrança?
Não, novo tipo de cobrança não há. É só realmente essa maior facilidade para que todos os entes consigam cruzar informações. Então, vai ser mais fácil, né, isso. Saiu, inclusive, junto com essa instrução normativa, algumas notícias sobre talvez um aumento de IPTU. A instrução normativa também não fala nada sobre aumento de IPTU, ela não fala em alíquota de imposto, em base de cálculo, ela não altera nada disso. Mas ela vem para estabelecer um procedimento de adequação. O que acontece é que, com esse procedimento de adequação e essas informações sendo cruzadas, fica mais fácil para as prefeituras entenderem se aquele valor que elas atribuem para a base de cálculo do imóvel, né, o valor do imóvel para o IPTU, se está condizente ou não. Será que aquilo está muito abaixo do que é o valor de mercado real dos imóveis ou não? Vai ficar um pouco mais fácil para que elas comecem a corrigir a avaliação dos imóveis para algo mais próximo de um valor de mercado.
E dentro disso que o senhor está explicando, falando das irregularidades, quais são os casos de irregularidades mais comuns que as pessoas vão sentir aí ter que se adequar?
Entendi. Olha, o caso mais comum é a pessoa que tem um patrimônio imobiliário, tem alguns imóveis, seja imóvel comercial, seja um imóvel residencial. Eu acredito que o imóvel comercial esteja exposto a um risco um pouquinho maior, porque aí a gente tem a questão da junta comercial, de uma empresa cadastrada ali naquele endereço. E se essa receita de locação dessa pessoa, de todos esses imóveis, não está sendo declarada, ela vai estar exposta a uma notificação da Receita, e essa notificação da Receita, ela provavelmente vai vir para que ele declare os últimos 5 anos. Então, a gente está falando de 5 anos de valores que não foram tributados e declarados, para que tenham que ser declarados, sendo tributados a 27,5%, mais juros, correção e multa. Então, é uma situação um pouquinho complicada, que para quem tem imóveis no nome da pessoa física, vale estar atento e buscar talvez um planejamento. Tem formas mais eficientes de receber essa renda de locação, uma tributação ali na faixa de 11% a 12% na pessoa jurídica. Uhum. Então, pensando em ter que declarar essa renda, talvez faça sentido buscar um planejamento do que esperar uma notificação.
Uhum. Então, fala um pouquinho mais para a gente desse planejamento. O que as pessoas podem fazer?
Entendi. O planejamento, a gente precisa analisar qual é o contexto daquela pessoa, se ela tem uma finalidade de vender alguns desses imóveis em um curto ou médio espaço de tempo, porque passar alguns desses imóveis para uma pessoa jurídica traz benefícios, mas também traz alguns ônus. Nem sempre é o mais adequado. Isso vai depender de uma análise do contexto familiar dele, já pensando talvez em uma sucessão, e do contexto específico de cada imóvel. Qual é a finalidade daquele imóvel? Será que aquele imóvel é a residência dele? A gente precisaria passar para uma pessoa jurídica? Talvez não faça sentido. Um outro imóvel, talvez ele já queira vender dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Talvez também não faça sentido transferir isso para uma pessoa jurídica. Mas se aquela pessoa tem por objetivo continuar adquirindo imóveis, não pretende se desfazer de nenhum dos imóveis que ela já tem e já oferece renda de locação com todos esses imóveis, e ela gosta de ter o imóvel ali locado e de receber aquela renda todo mês, aí muito provavelmente vai fazer sentido sim buscar um planejamento, pensar no melhor formato de integralizar esses imóveis em uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, que seria ali a administradora de bens, fazer o recebimento desses aluguéis, fazer o recolhimento dos impostos sobre esses aluguéis, e diante disso essa pessoa ela vai estar 100% regular com o fisco e vai estar tudo certo.
Uhum. Isso vale para as pessoas que administram por conta própria, se de repente ela tem uma imobiliária, daí é outro esquema.
Vale para os dois, porque nada impede que ela tenha ali 10 imóveis locados e que os 10 estejam sendo administrados por uma imobiliária. O ponto é que, geralmente, quando os imóveis são administrados por imobiliária, já há uma necessidade de declarar aquela renda, porque a imobiliária vai emitir nota fiscal pela prestação de serviços dela, etc. Então, já há uma informação maior por parte do fisco de que existe uma receita ali sendo recebida. Então, acaba não mudando muito essa lógica. Na pessoa física ainda é mais caro tributariamente declarar essa renda. A questão de um suporte de uma imobiliária é mais a questão do dia a dia mesmo do imóvel, né? Conversa com o inquilino, fazer alinhar algum reparo, alguma coisa nesse sentido.
Uhum. E dentro disso, qual outra orientação para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a esse assunto?
Eu acho que a primeira orientação seria conversar com o seu contador para verificar se todos os seus imóveis estão devidamente declarados, repassar a sua eventual declaração de imposto de renda do último ano, sentar para analisar cada um dos imóveis, qual é a finalidade, tem algum que está locado, tem algum que você pretende locar em um curto ou médio espaço de tempo. E para aqueles que você identifica que não, eu quero continuar obtendo uma renda de locação desse imóvel, acho que procurar um advogado especialista em planejamento patrimonial para que ele consiga te ajudar a definir ali os melhores passos para eventualmente regularizar essa renda e começar a estar exposto a um risco menor, porque são 5 anos. Então, se você se regulariza para o ano que vem, você ainda está exposto ali a 5 anos para trás. 2027, você vai estar exposto a 4 anos. Isso continua. Essa conta não é porque fez o planejamento hoje que a conta do passado já se apaga. Mas quanto antes fizer, menor o risco eventual de receber uma notificação, uma cartinha indesejada ali da Receita.
Esse assunto de planejamento e sucessão ainda é um tabu entre as pessoas? É muito importante?
Olha, eu já não diria que é um tabu, para algumas sim, mas é cada vez mais frequente a gente receber solicitação para começar já a pensar na melhor forma de resolver isso em vida. Então, e não necessariamente o planejamento é como muita gente fala hoje, abrir holding, né? O planejamento não é abrir holding, o planejamento é entender exatamente o que melhor se adequa à realidade daquela família, considerando aquele patrimônio e os objetivos. Então, você precisa analisar cada caso para entender. Em muitos casos, o caminho é realmente fazer uma doação em vida desses imóveis com uma reserva de usufruto. Se for um, dois imóveis, talvez não valha a pena, né, criar uma empresa, ter uma administradora de bens, ter que pagar um contador ali para ter aquela empresa. Às vezes, é melhor realmente manter na pessoa física. Mas você precisa entender se essa é a sua situação, qual o valor dessa renda de locação mensal, se você já quer resolver essa sua, a sua sucessão, se você tem um, dois filhos, já vai doar um imóvel para cada um, vai doar os dois para os dois e eles vão continuar sendo sócios em cada imóvel. Isso tudo é importante, né? E o contexto de reforma, ele trouxe ali algumas regras e avanços que começam a penalizar um pouquinho aquela pessoa que não se planeja. Então, a pessoa que já pegou esse ano para se planejar, se preparar, talvez ela tenha uma conta ali de TCMD, né, que é o Imposto sobre Sucessão, mais barata do que a pessoa que talvez deixar um pouco mais para frente. Pode ser que o TCMD aumente. A questão da receita de locação com a reforma tributária na pessoa física, se você tem mais de 5 imóveis, você vai passar a ser tributado com o IVA, né, IBS, CBS, que é o imposto que foi criado ali com a reforma tributária para substituir vários outros. O ponto é que antigamente a pessoa física não recolhia esse imposto, ela só recolhia imposto de renda. Se você tiver mais de 5 imóveis, você vai passar a ser contribuinte de IBS e CBS. Então, aí aumenta, sim, a carga tributária. E pode chegar a 34%, 36%.
E isso mesmo se a pessoa não criar um CNPJ?
Mesmo se ela não criar um CNPJ.
Automaticamente, exatamente, com 5 imóveis, ela, exatamente, já passa a ter que ter aquele percentual.
E isso não é de agora, né? Isso já vem da aprovação da reforma tributária. Quando foram aprovados os textos regulamentando, mais para o começo do ano, isso já passou a ser uma regra. Exatamente. É que a reforma tributária ainda vai uns anos para ela ser implementada. 2026 é teste, 2027 começa a ser progressivo. Mas isso vai acontecer, isso já é certo.
A gente já tem muitas mudanças em relação, né, à contabilidade, enfim, empresas com a reforma tributária. Agora, exato, essa questão também dos imóveis, muito,
exatamente,
complicado.
É muita coisa. Em alguns minutos aqui não dá para a gente abordar tudo. Mas acho que o importante aqui é a pessoa que está trabalhando, está recebendo receita, está buscando, né, evoluir o patrimônio, adquirir imóveis, locar, ela tem que estar de olho nisso e tem que estar procurando alguém que esteja por dentro dessa situação, porque isso vai impactar muito a realidade dela.
Tá certo, doutor Tiago. É isso. Mais alguma última orientação, informação?
Não, acho que é isso.
Muito obrigada por essa entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o advogado Tiago Kellerman. Falamos sobre as mudanças que podem impactar a renda de locadores a partir de 2026 com o novo CIB, CPF dos imóveis.